Falando de Economia.
Agora a gente vai falar de economia aqui no primeiro item. Hoje na linha com a gente aqui, Rafael Baciotti, que é analista, economista da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, para falar um pouquinho com a gente aqui. Boa tarde, Rafael. Obrigado mais uma vez por participar do primeiro item.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado. É um prazer falar com você novamente, Pedro.
Rafael, vamos falar sobre os últimos números aí do PIB da semana passada, que foram destaque aí na área econômica. O alta aí de 1% do PIB no primeiro trimestre foi uma surpresa. A gente achava até que poderia haver uma recessão, e uma alta aí de 1% surpreendeu muita gente do setor. Muito puxado pela retomada do setor de serviços, né, Rafael? Porque a gente vê uma amenizada aí na questão da pandemia de Covid, e o setor de serviços acho que puxou essa alta aí. Vamos começar falando disso? É por aí mesmo?
É isso mesmo, Pedro. O resultado do PIB veio bem, né? Foi um avanço de 1%, ainda que menor do que as expectativas de mercado, né? Não deixa de ser uma notícia positiva, né? Teve uma alta de 1,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esses dados foram divulgados pelo IBGE, né? De fato, os destaques dessa divulgação do primeiro trimestre ficaram com o avanço do setor de serviços, né? Conta com uma participação de quase 70% na economia. A gente também teve desempenho positivo do consumo das famílias em paralelo, e uma melhor dinâmica do setor externo, com alta de exportações, né? Do lado negativo, só para comentar também, acho que é importante, a abertura mostra contribuições negativas, né, do setor agropecuário, da indústria de transformação e dos investimentos, né, para mostrar que essa alta não tá disseminada, né? O setor agropecuário foi uma surpresa negativa, mesmo com a disparada que a gente observa no preço de commodities, né? Commodities agrícolas. Segundo o próprio IBGE, o setor é impactado pela seca, né, na região sul, e isso acaba afetando algumas safras relevantes, como a de soja. Mas, de fato, como você menciona, o maior crescimento na comparação com o último trimestre ocorreu no componente de serviços, principalmente outros serviços. São aqueles que abrangem parte das atividades ligadas aos serviços prestados às famílias, como alojamento, alimentação. E eles são beneficiados pela reabertura da economia, né, e a retomada das atividades presenciais. E como são atividades que estavam represadas durante os momentos mais críticos da pandemia, é bastante natural que haja esse movimento de expansão agora, né? E os serviços, de fato, têm sido o principal vetor de crescimento da economia desde meados de 2021. De forma geral, a avaliação entre o PIB é positiva, mas ainda é pouco menor do que que era projetado pelo mercado, né? E espera-se que a recuperação continue no próximo trimestre. Tem um reforço de renda com recursos do FGTS, por exemplo, e próprio aumento de commodities. Mais à frente, espera-se que a atividade absorva impactos da alta de juros, né? Que podem ser sentidos principalmente no segundo semestre do ano.
Pois é, né, Rafael? Porque é o seguinte, a gente está falando do setor de serviços, responde aí por, sei lá, 2/3 da economia, mas não tem tanto peso quanto o setor da indústria, que por mais que seja um pouco menor, representa mais valor agregado, principalmente a outros setores, porque a indústria, você tem investimento em tecnologia, você tem investimentos também na área de melhores salários, por exemplo, são pagos. Então, assim, e esse setor da indústria continua aquém do esperado. Então, a gente, por exemplo, teve um aumento de vagas de emprego, mas são empregos mais precários e que pagam menos e tudo. Não foi um aumento de empregos satisfatórios, por exemplo, como é no setor da indústria, que gera mais renda. Junto disso, a gente também tem a questão de uma inflação altíssima que a gente está vivendo ainda, e uma taxa de juros alta também da Selic, 12,75%. Isso repercute muito, muito forte no cenário econômico, né? Afugenta investimento, o crédito fica difícil, então a gente tem esses desafios aí. Digo isso tudo para dizer assim, a alta do PIB não repercute diretamente na vida do cidadão comum, né? Continua difícil, o poder de compra está complicado, os números de desemprego continuam altos, né?
É, exato. Assim, o PIB não deixa de ser uma notícia positiva, né? Mas de fato, se você olhar para o mercado de trabalho, o cenário de rendimento ainda segue bastante negativo, né? Por conta da inflação, né? Então o rendimento está sendo corroído pela alta da inflação. Quando a gente olha para o mercado de trabalho de maneira geral, há também notícias positivas, né? Se você olhar a queda do desemprego, né? A redução de pessoas desalentadas, e essa queda do desemprego que ocorre de forma rápida está sendo estimulada pelas contratações mesmo, né? Mas como você coloca, o emprego ocorre também na parte formal, e aí tem bastante da indústria, né? O setor industrial normalmente tem essas vagas de maior remuneração, de maior produtividade, digamos assim. Mas o emprego está sendo influenciado principalmente pelos setores informais, né? Isso são os setores de menor rendimento. Isso, junto com a inflação bastante alta, persistente, impacta o cenário de renda, né? Então, o rendimento está se recuperando, a gente vê uma trajetória de recuperação, mas ainda as variações são bem negativas, né? E o que explica isso é basicamente a inflação e também essa geração de vagas que ocorre, esse aumento de contratações mais concentrado em atividades de menor remuneração. E as pressões inflacionárias que já vinham se acumulando antes da guerra, né, com desequilíbrios gerados pela pandemia, aumentaram, né? Isso exige juros cada vez mais altos, né? E isso compromete a recuperação, né? Então, é possível que em 2023 o crescimento da economia seja bem baixinho, né? O dado de inflação, por exemplo, a prévia da inflação de maio veio alta, né? O IPCA 15, publicado pelo IBGE, mostra uma elevação de 0,59 em 12 meses, a inflação rodando perto de 12%, né? Uma inflação alta, disseminada entre os componentes, e os núcleos, que são aquelas medidas tendenciais, também avançando, né? Mesmo com o efeito baixista, por exemplo, da mudança da bandeira de energia elétrica, né? Da escassez hídrica para a bandeira verde, que alivia um pouco os preços de energia. O quadro macro segue ainda com bastante incerteza, né? E esse dado de inflação ainda pode exercer alguma pressão aí sobre o quadro de juros, como você menciona, né, e afetar aí o desempenho da economia nos próximos semestres, né.
Eu estou conversando com o Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Rafael, vamos tocar no outro assunto aqui, que tem a ver com o que a gente está falando, que tem a ver com inflação, que é a alta dos combustíveis, e a gente tem experimentado constantes reajustes aí nos últimos meses, e o governo e também o Congresso se mobilizando para tentar conter essa alta dos combustíveis e essa inflação. Nos últimos dias tem se falado de uma alternativa aí que o governo, algumas áreas do governo defendem, que é um decreto de calamidade. Isso tendo em vista que a Petrobras tem uma política de preços e já vem informando que não quer continuar segurando o preço, precisa aumentar, e o governo pensou nessa possibilidade de baixar um decreto de calamidade por causa do possível desabastecimento de diesel no país. E é claro que o decreto tem que ser aprovado pelo Congresso. Dito isso, esse decreto, falando assim resumidamente, ele abriria a possibilidade da emissão de créditos extraordinários para o governo poder ter dinheiro que não entrariam dentro do teto de gastos, ter dinheiro para realocar isso em subsídios, em benefícios, enfim, para tentar ajudar aí na compra do diesel e baixar essa inflação. Só que isso também a gente tem que ver que caso for aprovado, uma medida dessa seja aprovada, tem impactos também, porque a gente tem a questão dos gastos públicos e o governo também seriam mais gastos com isso, e isso também é um perigo. A IFE também provavelmente vai analisar isso de alguma forma, né?
Sim, a gente está olhando para essas questões, né? No campo político, as opções para amenizar a alta de preços de combustível, né, e trazer algum alívio no curto prazo, seguem em discussão, né? Uma delas é o projeto de lei complementar número 18, né, que já foi aprovado pela Câmara e atualmente tramita no Senado. Esse PLP reduziria o ICMS de alguns setores, como combustíveis, energia elétrica, limitando a alíquota do ICMS para 17%. Né? Outra medida que voltou a ser discutida como mecanismo para aumentar o escopo de medidas distributivas e subsídios, né, diz respeito a esse novo decreto de calamidade pública que você menciona, né, como ocorreu no início da pandemia em 2020. Né? Aí, durante o enfrentamento da calamidade, o governo poderia editar esses créditos extraordinários que você menciona, que não são sujeitos ao teto de gastos, que daria para ele, por exemplo, subsidiar o preço dos combustíveis. Né? A iniciativa vem de parte do governo, do executivo, mas é só o Congresso Nacional que tem a competência, né, para decretar. Então, há uma possibilidade de que o governo não consiga, né, caminhar por esse caminho, seguir nesse caminho. Uma questão que surge dessa proposta é se a situação atual se caracteriza de fato, né, como calamidade, e outra passa pela própria credibilidade, né, da política fiscal, porque o decreto permitiria realizar despesas, né, fora do limite do teto de gastos, colocando uma perspectiva de despesa adicional, né, que seja preocupações aí sobre sustentabilidade das contas públicas. Então, é possível que haja um efeito negativo sobre condições financeiras, né? A gente pensando em termos de risco, de juros e câmbio, e trazendo novas preocupações, né, sobre a recuperação da economia. Né? Acho que são essas questões que dá para, de uma maneira inicial, dá para a gente comentar.
Tá certo. Rafael Baciotti, muito obrigado por participar aqui do Primeiro Item. Uma boa semana de trabalho para vocês da IFE. Até a próxima.
Obrigado, Pedro. Um abraço.